passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
No próximo dia 28, completam-se 140 anos da execução da última pena de morte no Brasil. Sim, o Brasil já teve pena de morte. Esse caso ocorreu numa pequena cidade do interior de Alagoas. Em abril de 1876, um escravo negro acusado de assassinar um coronel foi enforcado em praça pública para servir de exemplo para os outros escravos. E por que as leis do Império previam a pena de morte? Quantas pessoas foram executadas no Brasil? O que o imperador Pedro II pensava dos enforcamentos? Descubra esse episódio esquecido da história do Brasil com a reportagem especial A Pena de Morte no Brasil. Escravo criminoso é escravo enforcado, que começa agora, aqui na Rádio Senado.
Na noite do dia 28 de abril, a pequena cidade de Pilar, na região metropolitana de Maceió, receberá visitantes do estado inteiro.
Eles viajarão à cidade alagoana para assistir à encenação de um episódio importante, mas pouco conhecido da história nacional: a execução da última pena de morte do Brasil.
A peça, que será montada no ginásio de uma escola pública, com dezenas de atores e figurantes, contará a trágica história do escravo negro Francisco.
Em abril de 1874, Francisco e outros dois escravos mataram a pauladas e punhaladas João Evangelista de Lima, um respeitado oficial da Guarda Nacional, e a mulher dele, Josefa Marta de Lima. Francisco foi levado a júri popular e condenado à pena capital.
O enforcamento ocorreu 2 anos depois do crime, em abril de 1876. Os jornais da época disseram que 2.000 curiosos de Pilar e das cidades vizinhas testemunharam a execução. No próximo dia 28, esse episódio completa exatos 140 anos.
O assassino até chegou a recorrer ao imperador Dom Pedro II, rogando que a pena capital fosse substituída por alguma punição mais branda, como trabalhos forçados até o fim da vida.
Mas o monarca, poucos dias antes de partir para uma temporada fora do Brasil, assinou o despacho: não haveria clemência.
Acorrentado ao carrasco e com a corda já no pescoço, Francisco percorreu as ruas estreitas de Pilar numa espécie de procissão, até o ponto em que a forca estava armada.
Na plateia havia escravos que foram levados por seus senhores para que o caso servisse de exemplo. Antes de saltar do cadafalso, ele pronunciou suas últimas palavras.
Sim, fui um dos assassinos do capitão João Evangelista de Lima, mas o fato não se deu da forma como se conta. Somente Deus e eu sabemos. Peço perdão a todos, e a todos também perdoo.
Depois de Francisco, nenhum outro criminoso perdeu a vida por ordem judicial no Brasil. Acabava ali, em Pilar, o tipo mais extremo de punição.
A pena de morte vinha desde os tempos do descobrimento. Basta pensar no índio que o governador-geral Tomé de Souza mandou explodir a boca de um canhão em 1549, ou em Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado em 1792, ou então no Frei Caneca, que foi fuzilado em 1825.
O caso de Francisco, porém, foi diferente. O escravo foi condenado com base numa lei de 1835, que tinha como alvo exclusivamente os negros cativos. Essa lei dizia que seria condenado à morte o escravo que matasse ou ferisse gravemente seu senhor, ou qualquer membro da família dele.
Talvez essa tenha sido a lei mais violenta e implacável de toda a história brasileira. Ela não admitia a hipótese de o criminoso continuar vivo. Isso fica claro em 3 aspectos da lei de 1835.
Em primeiro lugar, as leis anteriores previam que, havendo atenuantes no homicídio, o criminoso poderia ser condenado à prisão ou a galés perpétuas, que eram trabalhos forçados para o governo até o fim da vida.
Em segundo lugar, a lei de 1835 exigia o voto de apenas 2/3 dos jurados do tribunal para a condenação à forca. Até então, a pena capital requeria a unanimidade do júri.
Em terceiro lugar, por fim, a lei não permitia apelações pela mudança da pena. Antes, o condenado podia pedir um novo julgamento e apresentar inúmeros recursos judiciais às instâncias superiores.
O historiador Ricardo Figueiredo Pirola, professor da Unicamp e autor do livro Escravos e Rebeldes nos Tribunais do Império, diz que também existia a pena de morte para os livres que cometiam homicídio. Mas, para eles, a legislação continuou sendo como era antes, com várias alternativas à forca. Somente os escravos tiveram que engolir a implacável lei de 1835.
Ela é uma lei que encurta procedimentos processuais para você condenar logo um escravo e executá-lo lá. Não queria possibilitar margens dos escravos conseguir uma pena menor, né? Que mais corretamente ou que mais explicitamente indica o que a lei foi, lance logo a corda e pendure os réus, né? É isso que a lei pretendia.
Documentos históricos mantidos sob a guarda do Arquivo do Senado em Brasília mostram que o projeto da lei de 1835 foi proposto pela regência como forma de conter as crescentes rebeliões escravas no Brasil.
A regência foi o governo tampão durante a conturbada década de 1830, que começou com a abdicação de Dom Pedro I e terminou com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II.
Na apresentação do projeto enviado em 1833 ao Senado e à Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho defendeu a pena de morte específica para os escravos.
As circunstâncias do Império em relação aos escravos africanos merecem do corpo legislativo a mais séria atenção. Alguns atentados recentemente cometidos contra fazendeiros convencem dessa verdade. A punição de tais atentados precisa ser rápida e exemplar.
Esses atentados recentemente cometidos, a que o ministro se referiu, haviam ocorrido nas províncias da Bahia, de São Paulo e de Minas Gerais, onde escravos atacaram seus senhores por não mais aceitarem os castigos violentos e os trabalhos extenuantes.
Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer.
As investidas contra os fazendeiros também eram praticadas por escravos que não queriam ser vendidos para outros pontos do país, sendo separados da família.
O caso com maior repercussão ocorreu em São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, em 1833, e ficou conhecido como Revolta de Carrancas. Escravos fizeram uma espécie de arrastão pelas fazendas da região, matando famílias inteiras de latifundiários.
Episódios desse tipo deixavam a elite rural aterrorizada. Havia o temor de que se produzisse no Brasil algo semelhante à Revolução Haitiana, onde os negros haviam se revoltado, assumido o poder e abolido a escravidão.
A elite não teve dificuldades para ver o projeto contra os negros prosperar. Primeiro, porque a lavoura era o grande motor da economia e o Império tinha total interesse em protegê-la. Depois, porque os próprios políticos, na maioria, eram escravocratas.
Entre as vítimas de Carrancas estavam parentes do deputado Gabriel Francisco Junqueira, que só escapou da matança porque se encontrava na Câmara, no Rio, e não em sua fazenda.
Um dos integrantes da Regência Trina Permanente foi José da Costa Carvalho, dono de vastas terras e dezenas de escravos na província de São Paulo.
Inclusive, os senadores tinham escravos. Da tribuna do Palácio Conde dos Arcos, que era a sede do Senado, o senador Silveira da Mota defendeu a lei de 1835, narrando um incidente familiar que ocorrera justamente na véspera.
Chegando ontem à minha casa, minha família recorreu a mim, assustada por um fato que tinha se dado no meu lar doméstico. Um escravo meu, apenas muito brandamente advertido, insubordinou-se a ponto de armado ameaçar minha mulher. Felizmente, minha filha mais velha teve o bom senso de conter a indignação que o fato tinha excitado e de apelar somente para minha chegada. É um crioulo de casa, que é muito bem tratado e há poucos dias tinha recebido dinheiro de minhas mãos.
foi a trágica revolta de Carrancas, no sul de Minas, que apressou a elaboração do projeto da severa lei de 1835. A insurreição se deu em maio de 1833 e logo no mês seguinte a regência apresentou a proposta.
A aprovação ocorreu sem sobressaltos. O projeto passou duas vezes pela Câmara e uma pelo Senado, sofrendo apenas alterações mínimas.
No entanto, muito pouco se sabe sobre o teor das discussões no Senado. Em 1834, o senador Marquês de Caravelas apresentou um requerimento para que o debate fosse secreto.
Em minha avaliação, é pouco político tratar em público de um tema tão delicado quanto a execução de escravos que matam seus senhores.
Um dos documentos da época guardados no arquivo do Senado indica que houve oposição por parte de alguns senadores, mas que no final o pedido de debates secretos acabou sendo aceito.
A aprovação definitiva do projeto foi acelerada por um levante negro na Bahia, a Revolta dos Malês, em Salvador. Essa, na verdade, foi a maior rebelião escrava já registrada no Brasil. O saldo dos embates entre cativos e soldados na capital da província da Bahia foi de dezenas de mortes.
A Revolta dos Malês explodiu em janeiro de 1835 e a lei foi sancionada em junho pelos regentes.
No caso do enforcamento do escravo Francisco em Pilar, os jornais da época informaram que as autoridades judiciárias tiveram dificuldade para encontrar algum presidiário que aceitasse ser o carrasco da execução.
Era o carrasco com a cabeça tapada por um capuz que empurrava o condenado do cadafalso com a corda no pescoço.
O historiador João Luiz Ribeiro, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro No Meio das Galinhas, as Baratas Não Têm Razão, a Lei de 10 de junho de 1835, fala mais sobre o trabalho do carrasco.
Jogava ele no vazio e pulava em cima, né, para apressar a morte, né? Geral, a boa técnica era você quebrar o pescoço, né? A pessoa morrer não por sufocamento, sim por quebrar o pescoço. Nem todo carrasco tinha essa técnica.
Segundo o historiador, os carrascos normalmente eram criminosos que cumpriam pena de trabalhos forçados.
Geraram um condenado a galés perpétuas, ou então alguém que foi condenado à morte e tem a pena comutada, né, desde que aceite ser carrasco, né? Você tem casos de que réus mataram o carrasco ou tentaram matar às vésperas da execução, né? O carrasco ia executar alguém no interior, né? Você tem um caso ali, acho que foi executar em Vassouras. Aí colocaram ele na mesma cela que os réus, né? Que seriam executados. Aí um deles pegou uma tampa lá, acho que de vaso e matou o carrasco, né, ali.
De acordo com jornais, o escolhido para ser o carrasco de Francisco foi um condenado de nome Maia Grande, que dormiu acorrentado ao escravo na madrugada que antecedeu a execução.
Não houve nenhum incidente durante o último enforcamento do Brasil. O Jornal do Pilar publicou a notícia com destaque.
Estava consumado o ato. O cadáver, depois de amortalhado, foi sepultado no cemitério público desta cidade. Deus se compadeça da alma daquele desgraçado, tão merecedor em vida das penas da lei, quanto em morte da comiseração da humanidade.
De que forma a pena capital desapareceu? O que Dom Pedro II pensava das execuções? Por que os brasileiros não aprendem na escola sobre o enforcamento de escravos?
Você saberá as respostas logo mais, depois do intervalo, na segunda parte da reportagem especial A Pena de Morte no Brasil. Escravo criminoso é escravo enforcado.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.